Estamos em contato neste momento com o técnico do Santo André, o Paulo Roberto, a quem a gente agradece nesse contato aqui com a CBN. Muito bom dia, Paulo Roberto.
Bom dia a todos vocês aí da CBN, é um prazer poder estar falando com vocês aí.
Paulo Roberto, a gente fala de um time que vinha numa campanha espetacular, né? Liderando a classificação geral do Campeonato Paulista, 10 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, com o artilheiro da competição, né? O Ronaldo, que até já assinou um pré-contrato com o Sport Recife. Mas aí parou tudo, né, Paulo Roberto? E até o próprio estádio está virando até um hospital de campanha. Como é que ficou essa situação do Santo André?
Realmente essa situação aí que nos pegou de surpresa, né? Toda a população, ela acabou afetando muito o futebol e, logicamente, que hoje o Santo André se encontra nessa situação, tendo um hospital de campanha no próprio estádio, mas, de qualquer forma, aguardando por uma definição da continuidade da competição ou não, para que todos nós possamos aí saber aquilo que nós temos que fazer.
Paulo Roberto, João Carlos de Freitas também está nessa conversa. João...
Ok, abraço ao Paulo Roberto, agradecer pela entrevista, né, Paulão? Paulo Roberto que já foi aqui, já passou por Campinas, né, dirigindo o Guarani, e aqui na região com muito sucesso, né, é ímpar em Rio Claro, né, se Paulo Roberto se candidatar a prefeito de Rio Claro, ele ganha com tranquilidade, né, e Sorocaba também, que sempre fez grandes trabalhos, mas é porque é um treinador de muita qualidade, um treinador sempre atualizado e sempre muito atento. O Paulo, é o seguinte, discute-se muito hoje em dia a chamada ideia de futebol, né? Eu sou lá do, por exemplo, a minha escola de futebol é assim, sabe, Paulo? É Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe. Esses caras é que me apresentaram ao futebol. Então eu cresci vendo 4-2-4, passei pelo carrossel holandês, quer dizer, a gente viu uma série de modelos aí. Agora, hoje, discute-se isso aí. Ah, porque o Jesus joga para frente, patati, patatá, né? O time que ele tem também, acho que qualquer um jogaria. Agora, você justamente no Santo André está tendo sucesso, mas com um esquema simplesinho, né? Que não salta aos olhos, que não é enaltecido assim pela grande mídia e tal. É, o famoso esquema, às vezes, até de jogar por uma bola, sempre atrás da linha da bola, marcação efetiva, marcação forte, matar jogada, quer dizer, é futebol que a gente tá também aprecia, de vez em quando aprecia. Eu queria que você me dissesse sobre isso, né? Sobre esse sucesso que o Santo André tem no campeonato, jogando de uma forma simplesinha, com muita humildade, sempre esperando o adversário.
Ô João, futebol tem determinados momentos de futebol que os modismos tomam conta, né? E o futebol há décadas que eu não vejo futebol diferente. São duas linhas de quatro, né? Quando a equipe ela não tem a posse da bola. As duas linhas de quatro normalmente atrás da linha da bola, quando a sua equipe não tem a posse da bola, às vezes até uma de quatro e uma de cinco, né? Com apenas um atacante na frente, no momento de se defender, compactando, né, a equipe e saindo de uma transição rápida da defesa para o ataque. Eu não vejo muita diferença, nas equipes jogando, não. Eu vejo todas as equipes do futebol brasileiro, mundial, jogando com duas linhas de quatro. Lógico que existe a opção, às vezes, de uma marcação um pouco mais adiantada, uma marcação que, como você falou, no seu tempo e quando eu comecei também no futebol, era aquela marcação tradicional, marcação sob pressão, né? A marcação que hoje é a linha alta, a marcação de média pressão, que hoje é a marcação média alta, e a marcação mais dentro do seu campo, que é a marcação você jogando praticamente todo compactado. Então eu não vejo mudanças, né? Então muito se fala em mudanças, em formas diferentes de jogar, e a forma tática de todas as equipes que eu vejo hoje são duas linhas de quatro. Então, se você for ver, 90% das equipes jogam com duas linhas de quatro. Como eu falei, às vezes até muitas delas com uma de quatro e uma de cinco, quando não tem a posse da bola. Agora, é que muito se fala, né? Eu acho que hoje nós estamos querendo, a gente vê muitas verdades no futebol. Eu acho que no futebol não existe o certo nem o errado na forma de jogar. O que existe são estratégias de jogos, aquilo que você acredita, e dependendo da equipe que você tem na mão, e dependendo também da equipe que você vai enfrentar. Então isso aí é muito relativo, né? A equipe do próprio Santo André jogou, nós jogamos contra uma das melhores equipes que eu vi na competição até o momento, que é o Red Bull, jogamos marcando a marcação sob pressão, a famosa linha alta, durante praticamente todo o jogo. Fizemos um gol onde nós demos 22 toques na bola, trocamos 22 passos até chegar ao gol. Então, eu acho que tudo isso aí é momento, é como eu falei, é de acordo com aquilo que você tem nas mãos, características de jogadores e também os adversários que você vai enfrentar. Mas eu não vejo mudança nenhuma, não. Há muitos anos, há décadas aí, desde quando nós ganhamos a Copa do Mundo com Carlos Alberto Parreira, duas linhas de quatro, isso aí é o que predomina no futebol, não digo no futebol brasileiro, na minha ótica, no futebol mundial. E o Santo André, ele optou por isso, por essa forma de jogar, não em 100% das partidas, em algumas partidas que eu coloquei para vocês. No jogo contra o Red Bull, nós jogamos marcando grande parte do jogo sob pressão, marcação mais dentro do campo do adversário, a marcação de linha alta, mas em outras partidas nós optamos por essa forma de jogar compactada e transição rápida da defesa para o ataque, porque o nosso ataque sempre foi um ataque muito rápido e o meio-campo nosso também é um meio-campo rápido, leve e rápido. Então, a opção por jogar na transição contra alguns adversários.
E Paulo Roberto, até aproveitando, falando desse momento, né? O Santo André, que teve o seu ressurgimento no ano passado, foi campeão paulista da Série A2, neste ano liderava, né, a classificação geral do Paulistão, e nessa parada, o que a gente tem, a gente não sabe, toda essa incerteza, né, pelo que está acontecendo com a pandemia do coronavírus, mas quando a gente traça aqui o Santo André tão bem no campeonato, só que ele tem uma maioria da equipe titular com um contrato encerrando exatamente no final deste mês de abril, né, e não sei nem se o próprio contrato do técnico Paulo Roberto é até o final do Paulistão ou ele seguia. Como é que está essa situação, né, esse impasse no Santo André e a expectativa também sua e da própria diretoria?
Isso é fato, essa colocação sua procede, tanto com relação ao elenco, né, do Santo André, e também com relação à situação de toda a comissão técnica, incluindo, e eu me incluo nela. Os contratos terminam entre 7 e 10 de abril, praticamente, e após isso aí vai depender muito do que ocorrer em termos de decisão aí da Federação Paulista de Futebol, acho que do nosso governo também, do nosso estado, para que a gente possa saber que caminho o Santo André irá seguir, né? Até porque isso aí não deixa de ser um grande problema, associando-se também ao problema do estádio. Então, hoje pela manhã, inclusive, conversei com o nosso presidente, onde esses fatos aí foram bem relatados entre eu e ele, e nós estamos aguardando. O Santo André está aguardando, como eu estou aguardando, como os atletas estão aguardando até o momento, uma definição. Mas nós não estamos vendo aí, pelo menos até o momento, nenhuma luz no fundo do túnel que possa nos direcionar a qualquer tipo de decisão, prosseguimento da competição ou encerramento da competição.
João Carlos?
O Santo André é evidente, né, que mesmo com as dificuldades de contrato e o estádio agora também sendo tomado para atendimento dessa pandemia, o Santo André, naturalmente, vai se posicionar pela continuidade do campeonato, né, Paulo? Adequando contratos, né? Eu não sei, fechando contratos, mas acredito que a posição do Santo André é para que o campeonato tenha o seu desenrolar. Até porque o Santo André é a grande estrela do campeonato, a grande surpresa agradável, né? É o líder. Se o campeonato terminar agora e quiser proclamar um campeão, você vai poder dar uma volta olímpica aí.
Ô João, desde o início, não só a diretoria do clube, como nós também, nós éramos favoráveis a se terminar aquelas duas partidas que faltavam para terminar essa fase. Eu até acho que teria-se essa condição. Naquela semana que paralisou-se a competição, teria como se fazer. Foi inclusive na semana onde, na segunda-feira, ocorreu o jogo da Ponte Preta. Eu acho que teria como se fazer dois jogos, um no meio da semana e outro no final da semana, encerraria essa primeira fase da competição e praticamente ficaria aí o restante da competição em aberto, né? Agora, todos nós somos favoráveis, desde que essa condição ela exista, né, para isso, nós somos favoráveis, sim. Eu acho que o ideal é que a gente possa aí, cumprir toda a competição até o final. Isso aí, obviamente, que é o desejo de todos, mesmo com todas as dificuldades que nós sabemos que principalmente a equipe de Santo André irá enfrentar.
E com essas dificuldades, né, contratos terminando nem no final do mês, já é na próxima semana, né, Paulo Roberto? Como é que estão essas conversas da comissão técnica, jogadores e também pela manutenção física, já que é um interesse então de todos que haja uma continuidade? A gente não sabe quando, né, essa continuidade do campeonato paulista.
Na realidade, a questão da parte física ela é uma preocupação de todos, né? Eu acho que todas as equipes, a Santo André não foi diferente, os atletas levaram para casa uma cartilha onde estão fazendo um trabalho de manutenção, mas todos nós sabemos que a partir de 15 dias de paralisação, de treinamentos praticamente dentro de casa, na varanda da casa, né, ou num campinho pequeno dentro da sua própria residência, isso aí são treinamentos que a partir de 15 dias você praticamente já perdeu tudo aquilo que você adquiriu na fase de pré-temporada e também durante a competição. Então volta-se, na minha opinião, a estaca zero, né? O campeonato sendo reiniciado, tendo uma parada de 30 dias, mais ou menos, e você reiniciar, vai reiniciar praticamente todos na estaca zero. Então essa realmente é a maior preocupação também nossa, né? Porque todos nós sabemos que a competição não deve iniciar de hoje para amanhã, reiniciar. Então nós temos a maior preocupação com essa situação aí, mas os atletas estão procurando, dentro daquilo que foi passado a eles, cumprir, e nós temos acompanhado o dia a dia de todos os atletas.